com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim, se eu pensara estivesse certo, naquele momento iria saber o nome do miserável que havia assassinado cruelmente a minha Regina quase 20 anos antes. O detetive estava no outro lado da linha.
Eu tenho as informações que o senhor me pediu. Perfeito, doutor Alexandre?
Mauro me fitava ansioso, meio inclinado, como que procurando ouvir comigo as palavras do detetive.
Fale, eu estou ouvindo!
Eu consegui um traçado de todos os passos daquelas três pessoas, dentro do prazo que o senhor doutor juiz me pediu.
Vamos, vamos, não perca tempo. Diga tudo de uma vez.
Eu começarei pelo advogado, doutor Vicente Martins. Anteontem, à tarde, doutor Alexandre, ele estava em sua residência, pois não havia ido à companhia trabalhar como de costume. Está me ouvindo bem, doutor?
Sim, eu estou ouvindo. Continue, por favor.
Ele estava meio adoentado. Aproximadamente às 8 da noite, ele saiu. Foi a uma farmácia próxima, onde se demorou um pouco.
Sim, sim.
Depois, ele voltou à sua casa, de onde não saiu, até ontem de manhã, quando foi novamente ao escritório da companhia a fim de retomar o trabalho, doutor.
Tá, está bem, está bem. E os outros dois?
Bem, o doutor Norberto, o doutor Norberto Ribeiro e o doutor Fernando Silveira estiveram fora da cidade, doutor.
Tá, continue. Onde estiveram? O que fizeram? Fale.
Bem, eles estiveram numa cidade próxima, onde estão construindo um enorme e moderno posto de gasolina, com restaurante e tudo mais.
Não me interessa, continue.
Bem, para obter melhores informações, para melhor servi-lo, doutor Alexandre, eu fui pessoalmente a essa cidade e obtive informações bem completas. O doutor Fernando e o doutor Norberto chegaram à cidade à tarde e passaram grande parte da tarde na construção, fiscalizando tudo, dando ordens.
Sim, sim. E depois?
Bem, ao anoitecer, eles foram ao restaurante, jantaram juntos. E depois, bem, depois eles retornaram para a capital no carro do doutor Fernando.
Sim, e aqui na cidade?
Bem, uma vez aqui, cada um deles se dirigiu para a sua própria residência, de onde não saíram mais, doutor, até ontem de manhã, quando também se dirigiram para o escritório da companhia.
Isso é tudo?
Informações completas, senhor. Eu investiguei tudo pessoalmente para que não houvessem dúvidas. Eu posso lhe garantir, doutor Alexandre, que tudo o que aconteceu foi exatamente assim como acabei de relatar. Perfeito?
Está bem. Mande-me a sua conta mais tarde para que eu lhe pague.
Obrigado, doutor. Estou sempre às suas ordens quando precisar dos meus serviços, doutor Alexandre.
Então, doutor Alexandre, obteve a informação de que desejava?
Não, Mauro. O detetive que contratei arranjou maravilhosos álibis para os três. Nenhum deles viajou. Nenhum se afastou muito das imediações desta cidade.
O senhor acredita mesmo que um dos três amigos seus é o assassino de sua esposa?
Continuo acreditando apesar de tudo. Na verdade, o assassino não foi mesmo para a casa de campo, uma vez que nada aconteceu.
E E o vulto que eu vi?
Ilusão, Mauro. Na escuridão, muitas vezes, julgamos ver o que não existe.
E os ruídos dentro da casa?
Aquela é uma casa antiga. Muita madeira que faz ruído durante a noite, essencialmente quando o silêncio é maior e a temperatura mais baixa. Não, mano. O assassino não esteve lá, Mauro. Porque nenhum dos três deixou as imediações desta cidade.
Doutor Alexandre, o senhor não receia estar cometendo um erro durante todos estes anos? O senhor ainda não pensou que o assassino pode ser uma quarta pessoa?
Quem?
Bem, eu não sei.
Para todos os crimes, Mauro, sempre existe um motivo. Ódio, roubo ou loucura. Não houve roubo. Haviam joias naquele quarto, dinheiro, e nada foi roubado, nada, entende? Restam então somente dois motivos dos que enumerei. Ódio. Loucura. Mas por que um desconhecido premeditaria um crime com tantos requintes? Eu fui narcotizado e Regina foi friamente assassinada, Mauro. Estrangulada por mãos cheias de ódio. Sim, de ódio. O assassino não havia se conformado por ela me haver escolhido, por ela me pertencer a mim, compreende? Ele nos odiava. A ela também, porque eu havia preterido. Planejou tudo com requintes de crueldade, Mauro. E agiu no momento preciso. E somente três pessoas tinham este motivo. Norberto, Fernando ou Vicente. Um dos três é o assassino e eu estou plenamente convencido disso. Mas é tão diabólico que se iguala perfeitamente aos dois inocentes de maneira a ser quase impossível distingui-los deles.
O senhor falou com tanta certeza que chegou a me causar arrepios.
Sim, eu tenho certeza, Mauro, tenho certeza.
Somente uma coisa eu não compreendo. Se é certo tudo o que o senhor acabou de me contar num desabafo, essa angústia. O assassino amava originalmente aquela que viria a ser a sua esposa, doutor Alexandre.
Sim. Sim, nós disputamos nas cartas para ver quem teria o direito de tentar a conquista em primeiro lugar. Eu venci. Mas a própria Regina, após me recriminar pelo jogo tolo, disse que me amava e que não amava os outros. Mas o assassino não pensa assim. Para ele, eu me vali da vitória nas cartas e por isso obtive sucesso. No seu ódio intenso, no seu despeito, ele imagina, Mauro, que teria facilmente conquistado Regina se lhe tivesse cabido a carta mais alta. Por isso deixou que o ódio penetrasse livremente no seu coração até chegar ao crime odiondo.
Doutor Alexandre, por favor, calma. Calma. Bem, não deixa de ter uma certa lógica na maneira como o senhor está vendo as coisas, mas...
A lógica, calma. Mauro, a lógica. Éramos quatro em torno daquela mesa de café. Eu, Norberto, Fernando e Vicente. Eu me casei com Regina porque ela me amava realmente. Não foi a vantagem das cartas, você está entendendo?
Eu entendo.
Um dos três guardou profundo rancor pela derrota sofrida ou pelo que julgou ser uma derrota. E quando esse rancor se transformou em ódio, chegou ao crime.
Eu acompanho tudo com raciocínio. Tudo bem. Tudo está muito claro, como o senhor explica. Mas eu continuo intrigado com um ponto. Para esse, eu não encontro a mesma lógica, doutor Alexandre.
E que ponto é esse, Mauro?
O assassino matou sua esposa por ódio, por vingança. Ele a amava e foi repudiado. Por que desejaria matar a minha Regina? Uma criança para qualquer um dos três, doutor.
Você já viu um retrato da mãe de Regina?
Bem, ainda não, ainda não.
Aquele móvel escuro, na segunda gaveta, há um retrato emoldurado. Vá e apanhe-o. E então, Mauro?
Mas é espantoso, doutor Alexandre. Esta é Regina. A minha Regina.
Não, Mauro. Não. Essa é a criatura que foi assassinada. A sua Regina é a imagem viva da própria mãe. Sabe o que aconteceu?
Não. Não, eu não posso pensar.
O monstro não vê a filha, mas sim a mãe que reviveu, que voltou, percebe? A princípio, amou-a novamente. Ela voltara livre. Ainda poderia ser sua. Mas você, Mauro, apareceu. Você.
Não.
Você sofreu dois atentados. Ele quis matá-lo, mas fracassou. E você casou com Regina, como eu casei a outra. Como eu casei com a outra há tempos passados. Começa a entender, Mauro? Começa
sim,
a entender.
Eu estou abismado.
Ele odeia vocês dois, o homem do espelho. E pensa dar vazão ao seu ódio, repetindo o mesmo crime que cometeu há 20 anos.
Impossível.
Ele quer matar Regina, Mauro!
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Mauro empalideceu ao ouvir minhas últimas palavras. E o retrato emoldurado quase lhe escapou das mãos. Depois, sentou-se devagar diante de mim.
Louco! Um louco assassino! Pensando em matar a minha Regina!
Pode acreditar que esta é a realidade, Mauro.
E o senhor... O senhor acredita que um dos seus três amigos é o assassino?
Eu estou certo disso.
Mas, doutor, só existe uma solução. Afastar a Regina daqui, levá-la para longe, muito longe deles. Colocá-la fora do seu alcance, doutor.
Essa é a solução.
Não, ofereceram-me um curso na América do Norte. Eu tenho um amigo íntimo na embaixada e ele me disse que conseguiria essa bolsa com facilidade se eu quisesse ir e quisesse ir daqui. Eu vou aceitar, doutor Alexandre, eu juro. Eu levarei Regina para o estrangeiro, onde esse maldito assassino não a possa alcançar.
Embora sinta ver minha filha afastar-se para tão longe de mim, Mauro, eu acho que você deve providenciar essa partida o mais breve possível. E com o máximo segredo. Somente nós dois deveremos saber.
Mas Regina, o que eu vou falar?
Deixe para lhe dizer quando tudo estiver pronto. Eu falarei com ela também. Por enquanto, a ideia deverá ficar somente entre nós. Nem Luísa, nem Regina deverão saber.
Se o monstro souber que estamos nos preparando para partir?
Talvez se apressasse em agir e talvez obtivesse êxito também. Bom,
eu vou cuidar disso hoje mesmo, doutor Alexandre. Eu prometo, partiremos dentro do menor espaço de tempo possível.
Mas nem tudo correu de acordo com o que Mauro havia calculado. A concessão da bolsa, a preparação dos papéis e tudo mais consumiram tempo. Quase 2 meses. E durante este período, tratamos de vigiar Regina ao máximo possível, a fim de evitar uma surpresa desagradável. Fomos forçados a revelar a Luísa o nosso segredo, para que ela nos ajudasse.
Mas levar a nossa Regina para o estrangeiro? Você acha que isso é direito, Alexandre?
Eu e Mauro concluímos que é necessário, Luísa. Só assim a minha filha ficará livre do perigo.
Oh, mas eu não creio que esse perigo exista, não, Alexandre. Eu tô achando que você...
Você viu minha Regina morta pelas mãos do diabólico assassino. Com certeza, é claro, não vai querer que aconteça o mesmo com a minha filha.
Bem, vocês podem ter razão.
Mas esta partida, Luísa, deverá ser mantida num sigilo máximo absoluto. Especialmente Norberto, Fernando e Vicente não deverão saber em absoluto nada. Mauro está trabalhando para levar Regina para o estrangeiro.
Para você, o assassino é um dos três.
Agora, eu quero que você nos ajude a vigiar Regina. Ela nunca deve estar desprotegida, compreende?
Sim. Eu compreendo, Alexandre.
Esta vigilância deverá ser exercida dia e noite, Luísa. Nós devemos estar atentos aos menores ruídos, especialmente durante a noite.
Eu sei, sei. E pode ficar sossegado que estarei sempre atento, Alexandre. Dependendo de mim, jamais acontecerá mal algum a Regina.
Assim eu fiquei mais tranquilo. Agora éramos três para vigiar Regina constantemente. Eu passei muitas noites em claro por haver ouvido um ruído qualquer na casa. Não me atrevia a ir verificar, porque o ruído da minha perna mecânica despertaria e assustaria os outros. Mas ficava atento durante o resto da noite, e a todo momento meus dedos tateavam a mesinha de cabeceira, encontrando o cabo frio de um revólver. Ao fim de quase 2 meses de sustos, apreensões, eu e Mauro nos encontramos na biblioteca.
Felizmente está tudo pronto, doutor Alexandre. Os papéis finais já estão na embaixada e depois de amanhã me serão entregues, juntamente com as passagens.
Quando poderão partir?
Bem, dentro de 6 dias, precisamente.
É necessário que eles não saibam.
Ah, ninguém sabe, doutor, ninguém sabe. Eu tenho agido com muito cuidado e com muita precaução tratar da viagem.
Então, é chegado o momento de falar com Regina.
Sim, eu mesmo vou falar daqui a pouco. Se houver alguma dificuldade, o senhor tratará de me ajudar.
Mas que dificuldade poderá haver?
Bem, o senhor.
Hã?
O senhor. Regina o ama muitíssimo. E julga ainda que o senhor não pode passar sem a sua companhia. Mas, doutor, o senhor terá que a convencer do contrário. Ou nunca concordará com esta viagem, doutor.
Eu compreendo, Mauro, eu compreendo. Mas eu a convencerei facilmente. Eu tenho um bom argumento. Eu já tenho.
Eu espero, sim.
Posso dizê-lo a você também. Da próxima semana em diante, passarei a trabalhar no fórum. E não de vez em quando, como tem acontecido até agora. Vou parar pouco tempo aqui em casa.
É um bom argumento. E se um dos três amigos descobrir que vamos partir, hein? Sim, porque algum deles pode aparecer por aqui e nos surpreender com preparativos de viagem. São curiosos.
Depende de como fizermos estes preparativos e da maneira de cada um de vocês agir, caso eles apareçam. Mas será muito melhor que eles de nada saibam, nem mesmo agora.
Eu acho certo. Faremos sempre até o impossível para manter o segredo. Bem, doutor, eu creio que Regina ficará zangada também por nada lhe havermos dito. Embora tenhamos resolvido tudo há quase 2 meses.
Aí será necessário mentir. Você lhe dirá que resolveu tudo há apenas uma semana. Eu confirmarei a inocente mentira. E tudo irá bem.
Muito bem. Eu creio que o senhor agora já sabe de tudo. E da minha decisão. E creio que o melhor agora também é falar com ela, não é, doutor?
Sim, sim.
Quanto antes concordarmos, tanto melhor. A propósito, ela está no quarto, não?
Uhum.
Eu não a vi na sala quando cheguei.
É, deve estar sim. Ela saiu esta tarde, deve ter voltado cansada.
Saiu sempre vigiada?
Sim, sempre, sempre. O detetive a seguiu à distância durante todo o tempo em que esteve fora. Para isso, estamos lhe pagando.
Bem, por enquanto não convém nos arriscarmos de maneira alguma, eu concordo.
Sabe, Mauro, eu sinto inveja de você.
Mas inveja por quê, doutor Alexandre?
Se eu tivesse feito o que você vai fazer, talvez a minha Regina ainda vivesse até hoje.
Sim, mas o senhor não sabia como...
É verdade. Eu não sabia. Eu jamais poderia imaginar que o demônio estava nos observando a fim de aplicar o golpe cruel. Mas não pensemos mais nisso, Mauro. Vá ver a Regina e diga-lhe tudo sobre a viagem. Vai lá.
Eu vou fazer isso mesmo, doutor, agora. Se houver alguma dificuldade, eu voltarei para lhe dizer, certo?
Eu ficarei aqui mesmo esperando.
Regina, que faz você deitada?
Mauro, entre, querido, entre.
Você está doente?
Não, não é doença. É uma notícia maravilhosa que eu tenho para lhe dar. Eu vou ter um filho, Mauro.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Mauro parou estatelado, junto do leito onde Regina sorria feliz. A notícia inesperada o deixara momentaneamente sem ação. Ele ia dar uma notícia à esposa e, afinal, ela dera-lhe uma notícia que naquelas circunstâncias era realmente explosiva. Por fim, Mauro conseguiu falar.
Você tem certeza disso, Regina?
Pois então eu não hei de ter, meu tolinho. Esta tarde eu saí e fui ao médico. E ele me deu a maravilhosa notícia.
Regina, bem, continue.
Voltei para casa, não contei nada a ninguém.
Sim, e daí?
Fiquei quietinha, porque eu queria que você fosse o primeiro a receber a notícia, meu amor. Eu não disse nem a meu pai, nem a Luísa. Esperei você. Agora nós dois daremos a notícia a eles, não é mesmo?
Claro, é uma notícia incrível. Palavra como... Como não esperava nada assim.
Você nem me beijou.
Desculpe, querida, desculpe. Por que você está deitada?
Ah, foi uma ligeira indisposição. Mas agora já estou me sentindo bem e posso me levantar. Vamos, dê-me a sua mão.
Sim, levante, mas com cuidado, senhora. Opa. Você está grávida. Direitinho.
Tá. Agora vamos falar com o papai e com Luísa. Vamos contar a eles.
Eu concordo, vamos sim, vamos.
Mauro, mas você nem sorriu. Será que a notícia que eu lhe dei o aborreceu?
Não, de certo que não, querida. Eu estou contente, eu estou contentíssimo.
É? Então vamos falar com o papai. Você vai ver só a cara que o papai vai fazer quando souber que vai ser avô. Ele que é tão moço. Depois, nós vamos telefonar a todo mundo dando a notícia. Para
sim,
o padrinho,
sim.
Tio Norberto, tio
sim.
Fernando.
Pois não.
Papai?
Felizmente, vejo que tudo deu certo. Regina gostou
doutor,
da ideia.
Doutor Alexandre, não é nada do que o senhor está pensando. Regina tem uma notícia assombrosa.
Notícia?
Deixe que eu falo, Mauro. Papai, o que o senhor acha da ideia de ser avô?
Ser o quê?
Avô! De ter um lindo neto, filho de sua Regina. O que é que o senhor acha?
Isso é verdadeiro?
Sim. Foi o que o médico disse hoje à tarde, quando eu fui vê-lo.
Regina, mas eu não esperava uma notícia como essa.
Meu papai,
querida,
devia esperar. Já faz tanto tempo que a sua filha casou.
Pouco tempo. Mas é a lei natural da vida. Mas para mim é uma notícia sem igual, minha filha.
Eu sabia que você ia se sentir feliz.
Eu estou feliz.
Aí agora eu vou contar a Luísa. Ela também ainda não sabe. Mauro, fique conversando com o papai que eu já volto.
Está bom, querida. Está bom, está bom. E essa agora, doutor Alexandre?
Você lhe disse alguma coisa sobre a temporada no estrangeiro?
Doutor, dizer como? Ela não deu tempo para nada e isto agora veio atrapalhar tudo, tudo.
Mas vocês não podem permanecer aqui com o perigo rondando Regina continuamente. Vocês precisam se afastar desta cidade, Mauro. Deste país, é necessário que o façam.
Doutor Alexandre, não sei se Regina vai concordar.
Nós faremos com que ela concorde. Nós faremos com que ela sinta a necessidade de se afastar o máximo possível.
Ah, eu não sei, eu já não sei mais nada, não sei nada mesmo. De todas as maneiras, teremos de voltar um dia. Então, o assassino pode estar à nossa espera. Ele parece ser muito paciente, doutor Alexandre.
Não, Mauro, não há de estar.
Mas como o senhor sabe?
Eu tenho planos forçados para pôr em execução após a partida de vocês. Eu pretendo empregar todos os meios para separar o assassino dos inocentes. Quando vocês regressarem, o demônio não estará mais aqui. Por Deus que não estará, não estará, Mauro. Mauro, sabe por que eu não agi imediatamente após a morte da minha Regina?
Estou nervoso, me explique. Por quê?
Por causa da minha filha. Eu precisava criá-la, dar-lhe afeto, educação. Eu precisava encaminhá-la para um futuro feliz.
Eu entendo.
Se eu procurasse então um miserável e me vingasse como acho que ele merece, os homens me acusariam e passaria a ser um criminoso. Teria que me afastar de minha filha. E ela cresceria como sendo a filha de um assassino.
Não é possível.
Por isso eu fiquei quieto, sossegado até agora. Mas quando vocês tiverem se afastado deste país, eu juro, Mauro, eu não perderei mais tempo.
Doutor!
Eu vou descobrir o verdadeiro assassino e cobrar a grande dívida. Ele deverá pagar pela vida de Regina, dente por dente, olho por olho. Eu saberei com segurança quem é ele. Qual dos três? Norberto, Fernando ou Vicente?
Tomara!
Chegará finalmente a hora do ajuste de contas, do ajuste final. Eu tentarei fazer tudo sem que mancha alguma caia sobre o nosso nome, sem que haja reflexo do meu crime sobre vocês. Por isso, vocês deverão partir sem demora, está entendendo? Eu quero que partam, que se afastem daqui. Não posso protelar isso por mais tempo, Mauro. Há quase 20 anos que eu estou esperando. Quando estive internado no hospital, entre a vida e a morte, o meu maior desespero era pelo receio de morrer sem ter cumprido o que chamo de minha missão.
Doutor Alexandre, o senhor não deveria guardar tanto ódio.
Se você um dia despertasse de um sono, de um pesadelo, e visse a criatura a quem você adora, Mauro, morta, visivelmente morta, assassinada, talvez pensasse de maneira diferente.
O senhor deveria agir melhor se descobrisse o assassino e o entregasse à justiça.
Seria inútil, eu não tenho provas concretas. E eu sei que nunca as terei. Não, Mauro, eu mesmo devo cobrar a grande dívida. Ninguém, só eu. Vá falar com sua esposa. Se encontrar dificuldade, faça com que ela venha falar comigo. Eu a convencerei de partir. Vá.
Eu vou falar com ela.
Deixe a porta entreaberta e converse com ela aí na sala mesmo. Será bom que eu ouça tudo.
Oh, Mauro! Você precisava ver como a Luísa ficou contente com a notícia. E disse que vai ser uma menina, uma filha ao invés de filho. E que ela vai criá-la com todo amor, me ajudando, é claro.
Bem, Regina...
Sim?
Por favor, minha querida. Sente-se aqui, sente-se.
Está bem. Mas... Mas você continua tão sério, Mauro. Eu acho que você não ficou mesmo feliz com a notícia.
Mas claro, meu bem, claro que eu fiquei. Era a melhor notícia que você podia me dar.
Mas então, por que essa seriedade toda?
Um momentinho, um momentinho. Por causa de uma conversa séria. Muito séria que precisamos ter agora.
É por causa do bebê?
Não, não, não é por causa do bebê. Trata-se de um assunto inteiramente diverso. Você sabe que eu ambiciono subir na vida.
Sim.
Ser um médico de renome, ser um...
Você vai muito bem no hospital. O Dr. Simão me disse que...
Não, 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 não se trata propriamente dessa espécie de carreira, Regina. Eu quero fazer um curso de aperfeiçoamento. E você sabe, isso só é possível lá na América, onde existem grandes centros de aperfeiçoamento das diversas especificações médicas, meu anjo.
Você ir para a América do Norte? Mas isso nos separaria...
Não, 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 não é nada disso. Não, bem, escute, eu tenho tudo pronto para a nossa partida. Nossa, iremos juntos.
Eu sair da minha terra, do meu país, agora que o meu filho vai nascer, ir para um país estrangeiro? Não, eu não irei de maneira alguma, eu não irei, Mauro!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Não! Eu não irei, Mauro! Eu não deixarei o meu pai!
Mas, Regina...
Não! Eu não vou deixar o meu pai, a nossa casa, a nossa terra. Não agora que o meu filho vai nascer.
Mas escute,
não agora.
Regina. Bem, mas Regina, você procura me entender, é a minha profissão, é necessário,
Regina.
Não,
eu não sairei daqui de maneira alguma.
Só tente me entender.
Não, e se você quiser, vá sozinho.
Não, sozinho não vou.
Vá, eu ficarei bem com o meu pai, com a Luísa e com o meu filho. Eu não irei.
Sim, era a reação esperada. Eu sabia que Regina iria protestar contra o voluntário exílio proposto pelo marido. Por isso, achei que era hora de interferir.
Papai, ai, foi bom o senhor aparecer. O Mauro me propôs uma coisa que é inteiramente maluca. Eu não concordo com ele de maneira alguma.
Mas você deve concordar, minha filha.
Papai, mas o senhor também acha que...
Que você deve acompanhar Mauro para o estrangeiro.
Mas justamente quando eu preciso de amizades, de cuidados, que só o senhor e Luísa me poderão dar.
Regina, venha conversar calmamente. E logo você compreenderá a necessidade dessa partida. Mauro, deixe-nos a sós, por favor.
Pois não, doutor Alexandre. Eu estarei na biblioteca, então.
Papai, eu não concordarei com essa ideia. Eu não poderei concordar.
Primeiro ouça tudo o que eu tenho para lhe dizer e depois falaremos sobre isso. Expus a Regina tudo o que eu e Mauro havíamos combinado. Falei do perigo constante que ela corria, do detetive que a seguia por todas as partes. Mas não lhe falei da minha vingança. Era melhor que ela ignorasse meus planos para depois da sua partida. Quando terminei... Compreende agora por que essa partida é necessária, minha filha.
Ah, eu não acredito que haja tanto perigo assim.
Você nunca vê perigo em lugar algum, Regina. Sempre foi assim, mas eu acredito e Mauro também. De comum acordo, nós achamos que a sua vida é por demais preciosa para ficar ao alcance de um brutal assassino. Você deve ser afastada ao menos por enquanto, querida.
Mas eu não queria ir, papai.
Mas é preciso, Regina.
Ah, eu não queria me afastar do senhor, da Luísa. Ela fez tantos planos para cuidar de mim.
Luísa já sabe de tudo e concorda com a sua partida. Quanto a mim, na próxima semana eu voltarei ao trabalho, ao fórum. E pouco depois eu terei... Bom, eu terei pouco tempo para ficar em casa. Manteremos uma correspondência intensa, minha filha. Você me escreverá contando coisas da América. Eu lhe responderei todas elas, dando notícias daqui. Vai ser, Regina, como se continuássemos juntos.
E quando deveremos partir, eu e Mauro?
Na próxima semana. Creio que na terça-feira.
Tão depressa?
Quanto mais rapidamente eu vir você afastada desta cidade, deste país, tanto mais sossegado eu ficarei. Com você aqui, minha filha, a minha vida tem sido uma constante de sustos, sobressaltos. E isto está me afetando muito, filha. Os meus nervos já andam tensos por demais. Eu tenho até receio de acabar no fundo de uma cama.
Pois bem, papai. Se é para o seu bem, para o seu sossego, eu irei.
Vamos, querida. Nada de choro. Não, 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 não. Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Em breve nós estaremos juntos novamente. Eu irei ver você lá na América. Levarei a Luísa também.
Por que a Luísa não pode ir agora?
Porque é difícil. Além do mais, eu não creio que você queira me ver inteiramente sozinho.
Tem razão, papai.
Então.
Perdoe o meu tremendo egoísmo. É claro que a Luísa deve ficar para cuidar do senhor. Eu irei sozinha com o Mauro.
Ah, sim, assim. Então, e o sorriso, né? Assim, sorrindo. Assim é o que eu gosto de ver, este rosto tão lindo. Bom, agora vamos nos movimentar. Há muito o que fazer. São muitos os preparativos para uma viagem como a que vocês vão empreender.
Oh, meu filho nascerá num país estrangeiro.
Talvez não, Regina. Talvez não. Pode ser que você e Mauro estejam de volta antes do nascimento do bebê. É bem possível. Mauro, pode vir. Pode ficar sossegado, viu, Mauro? Tudo está bem agora. Regina partirá com você na próxima semana.
Ah, doutor Alexandre, felizmente.
É, mas o papai disse que é bem possível que nós dois possamos voltar antes do nosso filho nascer.
De acordo, meu bem, de certo.
Bem, bem, agora que está tudo resolvido, vocês devem começar os preparativos. Resta pouco tempo.
Bem, doutor, eu já falei com o doutor Simão. Ele ficou contente com a notícia e não preciso ir mais ao hospital a partir de amanhã.
Ah, então vocês terão tempo de sobra para os preparativos. E assim tiveram início os preparativos para a grande viagem. Regina e Mauro saíam frequentemente. Voltavam com um grande número de pacotes. E as malas iam se acumulando a um canto do hall. Agora já faltavam somente 3 dias. Somente 3 dias para a partida. E eu comecei a sentir a tristeza da separação. Embora o disfarçasse bem quando Regina estava presente. Também Luísa ficou nervosa e irritada com a proximidade da partida.
Alô, Vicente.
Alô, Fernando.
E Norberto?
Creio que ainda não chegou.
Diga-me uma coisa, meu estimado e preclaro amigo. Regina é sua afilhada, pois não?
Se isso é ironia, não tem graça. Você sabe muito bem que é. De que você está rindo, né? De que você está rindo?
Ai, meu Deus do céu. É que você, Vicente, você é o padrinho mais desprezado deste mundo.
O quê?
É, sim, senhor. Por exemplo, onde está a sua afilhada?
Ora, na casa de Alexandre, claro.
Não está, não. Neste momento, Regina está de partida para a América do Norte. Em companhia do doutorzinho barato, que é o seu marido.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.